A Unesp FM apresenta Unesp Ciência. Entrevistas com pesquisadores e cientistas sobre o mundo científico e assuntos da atualidade com Ricardo Alexino Ferreira.
Boa noite. No Unesp Ciência de hoje estaremos falando de medicina ortomolecular e também de fadiga crônica. E para falar a respeito deste assunto, nosso convidado é o Duvaldo Moreno Prado. Ele é pediatra e médico ortomolecular. Boa noite, doutor Duvaldo.
Boa noite, Alexino.
Pois é, doutor Duvaldo, o senhor trabalha aí com duas áreas que são extremamente complexas, né? A primeira, que seria a pediatria, que é mais comum, mais conhecida, mas também o senhor trabalha com o ramo da medicina, que ainda é muito novo, né? Tanto para médicos como também para pacientes. Então vamos começar pela medicina ortomolecular. O que, que vem a ser medicina ortomolecular?
Como o próprio nome diz, orto, equilíbrio. Então nós vamos em busca de um equilíbrio bioquímico do organismo, né? É comprovado cientificamente que a vida do ser humano, ela existe à custa de trilhões de reações bioquímicas que acontecem a todo momento. Para que essas reações bioquímicas aconteçam de uma maneira adequada, há necessidade de vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Na carência, na deficiência desses nutrientes, ocorrem desequilíbrios bioquímicos e ocorrerão também as doenças e os sintomas das doenças.
Mas quando o senhor fala em desequilíbrio bioquímico, se está pensando, se associa imediatamente aos alimentos?
Inicialmente você está pensando, estou me referindo às deficiências das vitaminas, dos minerais e dos aminoácidos que fazem parte das reações. Nutrientes esses que vêm basicamente da alimentação, lógico.
Certo.
Né? De uma maneira indireta, sim, estou falando da alimentação.
Não dos suplementos alimentares.
Sim, os suplementos se tornam necessários porque muitos indivíduos não conseguem recebê-los de uma maneira adequada através da sua alimentação. Então se torna necessária uma suplementação. Isso acontece depois de uma determinada idade, após os 30 anos de idade. Nós não temos mais aquela capacidade de absorção intestinal tão eficaz como nós tínhamos em períodos mais jovens, né? Então o que acontece? A suplementação se torna necessária, né? O envelhecimento se acentua muito após os 30 anos de idade, porque nós começamos a absorver menos esses nutrientes e os sinais da carência começam a aparecer.
E quando o senhor está falando de medicina ortomolecular, só até chega a falar que o orto vem a ser de acerto das moléculas, uma busca do reequilíbrio. Como é que se identifica que o indivíduo ele está com desequilíbrio bioquímico?
Veja bem, grande parte das doenças que o ser humano apresenta, elas são acompanhadas de desequilíbrios bioquímicos, né? Um exemplo, um indivíduo que está deprimido, ele está produzindo menos os neurotransmissores da felicidade. Por quê? Porque na produção desses neurotransmissores da felicidade, ele precisa de muitos nutrientes. Ele precisa de minerais, ele precisa de aminoácidos, ele precisa de vitaminas. Na falta, porque ele passou por um estresse muito grande, perdeu muitos desses nutrientes nas situações de estresse, esses neurotransmissores vão sendo produzidos em menor quantidade e vão aparecendo os sintomas da depressão, que é a tristeza, a falta de vontade de fazer as coisas, o isolamento, a vontade de chorar e assim por diante.
Né? Então, parte-se do princípio, a medicina ortomolecular, que esses sintomas, na verdade, seriam uma deficiência que a pessoa teria de bioquímica.
Uma deficiência bioquímica. E isso não é descoberta da medicina ortomolecular. Quando eu falo sobre reações bioquímicas de síntese de neurotransmissores da felicidade, por exemplo, isso é da medicina tradicional. Aliás, nós trabalhamos em cima de princípios básicos da medicina tradicional. Não tem nada de novo dentro da medicina ortomolecular. O que tem de novo é a maneira como nós encaramos o paciente. E muitas vezes o paciente nos procura tomando medicamentos da medicina alopática tradicional e nós os mantemos e vamos simplesmente trabalhando nos bastidores, reforçando as ofertas dos nutrientes que ele precisa, na maior parte das vezes por via oral, algumas vezes se torna necessário até a via endovenosa, né? Mas geralmente por via oral. E o paciente, conforme o equilíbrio bioquímico vai ocorrendo, os sintomas vão se amenizando e muitos vão desaparecendo e o paciente vai sentindo-se com mais vigor, né?
Uma coisa que a gente percebe, principalmente no século XX, a segunda metade do século XX, é que a área bioquímica ela começou a ter uma importância muito grande para a medicina. Então, a sensação que dá é que todas as nossas reações, sensações, elas tem um fundo bioquímico.
Todas, com certeza.
Ah, então, quer dizer, na verdade, felicidade não seria algo abstrato, mas não. É bioquímico, a sensação.
É, o sentimento é abstrato, mas para que ele exista, você tem que ter todo um aparato palpável, né? Concreto por trás. Né? O sentimento é abstrato, mas para que ele exista, tem que ter o sentimento bom ou ruim, depende do equilíbrio bioquímico do indivíduo.
Quando se fala também em medicina ortomolecular, se fala muito de radicais livres.
Sim.
O que seriam os radicais livres?
Os radicais livres são átomos, cuja última camada da eletrosfera perdeu um dos elétrons. E esse átomo que perdeu esse elétron da sua última camada da eletrosfera, ele vai em busca de um elétron para adquirir a sua estabilidade. E ele tira esse elétron de algumas células do nosso corpo. E a célula que doa esse elétron, ela vai sofrer um processo de oxidação, ou seja, ela vai morrer. Né? E o radical livre, ao receber esse elétron que faltava, ele se estabiliza. Né? Ele se reduziu, ele se estabilizou. Agora, ele é produzido de maneiras variadas. O mecanismo mais intenso de produção de radicais livres dentro do corpo do homem é o próprio metabolismo do oxigênio.
E como é que se daria esse processo?
Dentro do processo de produção de energia do nosso organismo, por exemplo, nós produzimos radicais livres a partir dos processos bioquímicos de produção de energia que usa o oxigênio. Tá? Mas nós produzimos radicais livres também de maneiras diferentes, com processos infecciosos, reações inflamatórias, com estresse emocional, com estresse físico. Por exemplo, o atleta, ele tem que fazer uma reposição maior de vitaminas, de minerais, para controlar esses radicais livres que ele produz em quantidade maior. Né?
Quer dizer, então, quando se fala em radicais livres, se associa também muito com a questão do envelhecimento.
Sim, porque...
Mas pode estar associado também com a questão de atividade esportiva que exige muito
da
atleta.
Sim, são situações que geram a produção de radicais livres. Só que nós temos dentro do nosso organismo enzimas que controlam esses radicais livres em níveis adequados. Conforme nós vamos envelhecendo, justamente pela falta dos minerais, essas enzimas deixam de funcionar de uma maneira adequada e começa a ocorrer o desequilíbrio, ou seja, aumentam-se demais os radicais livres. E aí eles têm efeitos benéficos sobre o organismo do homem. Eles são virucidas, bactericidas, fungicidas, mas em quantidades muito grandes, o que vai acontecer? Ele vai precisar se estabilizar. Então ele vai roubar o elétron que ele precisa para se estabilizar de células do nosso corpo. E essas células, ao doarem um elétron, vão morrendo. Né? Então, por isso que conforme nós vamos envelhecendo, é uma bola de neve. São coisas que vão se somando. Você vai absorvendo menos os nutrientes, os seus sistemas enzimáticos vão funcionando de maneira mais precária, e você vai produzindo muito mais radicais livres. Então, o fundamento básico da ortomolecular não é só combater os radicais livres, é equilibrar bioquimicamente o organismo. Né?
E o que provoca o aumento dos radicais livres?
Então, como ele disse...
Além do estresse...
A perda do autocontrole das enzimas que controlam os radicais livres. Nós temos enzimas que mantêm um nível básico de radicais livres que seriam benéficos para o corpo do homem. E conforme, não só pelo envelhecimento, mas algumas situações clínicas faz com que essas enzimas não funcionem bem. Então você começa a ter o radical livre aumentado em quantidades muito grandes. Agora, é lógico que determinadas situações especiais, por exemplo, como te falei, um processo infeccioso, atividade física intensa, além do normal, estresse emocional, também pode aumentar a produção de radicais livres.
O fumo também pode.
O fumo, cada tragada libera milhões de radicais livres. Né? Bebida em excesso, bebida alcoólica, né? Metais tóxicos, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos problema na cidade com chumbo. Né? O excesso de chumbo dentro do organismo também, qualquer metal pesado, não é só chumbo, mercúrio, alumínio, ele aumenta a produção de radicais livres.
A poluição atmosférica.
Sim,
também.
Até pouco tempo os carros tinham como aditivo na gasolina o chumbo tetraetila. Então nós respirávamos ar com muito chumbo. Parece que agora já não existe mais esse aditivo na gasolina, né? Mas é coisa recente. Então, mas a poluição de indústrias que nós respiramos também nos propicia a aumentar os níveis de radicais livres.
Um paciente, quando ele chega ao consultório, ele pode já, intencionalmente falando, eu quero fazer um tratamento ortomolecular, ou é o médico que decide isso?
Não, ele procura a medicina ortomolecular depois de ler alguma coisa. Hoje em dia, você acessa a internet, você acha muito, né, a respeito. Então, ele vai em busca de uma medicina que vai encará-lo, não, ela não vai muitas vezes amenizar os sintomas dele de uma maneira imediata. os resultados aparecem tardiamente, depois de 6 meses, 1 ano de tratamento, né? Eles vão aparecendo de uma maneira lenta e progressiva. Então ele vai em busca de um tratamento onde ele tenta repor ao organismo o que ele está precisando, para que os seus sistemas enzimáticos, de uma maneira global, funcionem melhor.
E os tratamentos também, eles vão desde a reeducação alimentar até tratamentos mais sofisticados.
Sim.
Como é que tratamentos seriam esses? O senhor poderia mencioná-los?
Então, na história, na anamnese de um paciente que vai fazer uma consulta ortomolecular, nós procuramos investigá-los até sob o ponto de vista do grau de satisfação da profissão que ele exerce. Como é que é o relacionamento familiar dele? Como é que ele se relaciona com as pessoas? Os hábitos alimentares, os hábitos de sono, se ele fuma, se ele bebe, porque são tudo situações que vão dar um resultado final de uma avaliação bioquímica desse paciente. Não só os exames que a gente faz no consultório, mas também os hábitos de vida, né? Agora, a alimentação é primordial. Com o progresso da civilização, nós deixamos de comer alimentos saudáveis, nós deixamos de comer os grãos integrais, o arroz integral, o pão feito com farinha de trigo integral, os grãos de uma maneira geral, como ervilha, grão de bico, lentilha, frutas, verduras. As pessoas consomem muito pouco. Pouquíssimas pessoas têm o hábito de comer 2 frutas diferentes num dia.
Mas quase todos os produtos que o senhor menciona, eles vêm com muito agrotóxico também, né? Isso daí pode provocar radicais livres.
Sim,
vivos,
se bem que hoje nós temos até a opção. Você consegue comprar verduras que não são produzidas com agrotóxico nos melhores mercados, você já
mas
encontra.
São bastante caras.
Bastante caras, não é muito, muito fácil, né? Mas eu acho que o custo-benefício aí ainda vale a pena. Agora, quando você ingere um alimento que tem agrotóxico, os agrotóxicos, muitos deles têm metais tóxicos no meio, né? O arsênico, por exemplo, faz parte de grande parte dos agrotóxicos. Mas você ingerindo fibras em quantidades grandes das frutas, das verduras que você come, dos grãos integrais, estas fibras retêm grande parte desses metais tóxicos. Tanto que a gente observa no consultório que, pelo exame do cabelo, que é um exame que vale, que a comunidade científica o aceita única e exclusivamente para metais tóxicos no corpo, né? Avaliar o nível de metal
porque
tóxico no corpo.
No caso, ele identifica mais, concentra mais a produtos mais pesados?
Não, é que para você saber os níveis desses metais tóxicos no corpo, você teria que fazer uma biópsia de um tecido. O cabelo é o tecido mais inócuo de fazer biópsia. Você corta.
Que não
você
provoca
não...
lesões.
Você não arranca, você corta da raiz, né? Então, o que acontece? Através da análise desse cabelo, nós vamos perceber a presença ou não de metais tóxicos no organismo. E a gente já correlacionou que pacientes que vêm com uma história alimentar de um consumo muito grande de frutas, de verduras, de alimentos integrais, esses são os pacientes que menos metais tóxicos têm no corpo.
Uma outra forma de tratamento também, além da ingestão de vitaminas, minerais básicos, aminoácidos, né, tem também a administração endovenosa até de também vitaminas, minerais e aminoácidos.
Sim,
Em que caso o paciente precisa saber até isso?
Em casos mais extremos de inanição muito grande, pacientes muito desnutridos, na maior parte das vezes o tratamento é por via oral. O que se usa mais por via endovenosa é alguns anti-inflamatórios que a gente faz na veia para doenças inflamatórias crônicas como artrite reumatoide, né, artrose. Ou então alguns pacientes cujo exame do cabelo mostra níveis muito altos de metais tóxicos, então se torna necessário fazer a quelação, que a gente chama de quelação, retirar os metais tóxicos do corpo. Aí nós fazemos por via endovenosa, mas é uma incidência muito pequena de pacientes que precisa desse tipo de tratamento. A maior parte dos pacientes conseguem o tratamento por via oral mesmo.
Por via oral, no caso, tirando o próprio alimento ou de reposição.
E fórmulas balanceadas para aquele paciente.
No caso, a medicina ortomolecular, então ela também funciona como uma espécie de associada a farmácias de manipulação?
Só, principalmente. Porque, veja bem, a receita do paciente que nos procura, ela é muito característica, ela é muito pessoal. É como a impressão digital, costumo dizer que cada um tem a sua receita, né? Então nós não conseguimos, por exemplo, ter um programa dentro do computador guardado para determinadas patologias, não existe, não dá. Então cada paciente tem, em função dos exames que nós fazemos, da história que ele nos conta, de alguns exames de laboratório que a gente acaba pedindo, ele tem a sua receita, e a sua receita é uma particularidade dele. Então ela é manipulada, não dá para você ter um medicamento pré-fabricado, que contenha tudo aquilo que ele precisa. Então, ele acaba tendo necessidade de uma receita manipulada, específica para ele.
Os resultados de eficácia da medicina ortomolecular, fazendo uma comparação com a medicina tradicional, tem demonstrado que ela funciona mais do que a medicina tradicional?
Não vou dizer que ela funcione mais. Eu acho, como eu já disse anteriormente, nós trabalhamos nos bastidores. Nós não suspendemos os medicamentos que o médico, que o clínico geral, o cardiologista, receitou. Então, nós vamos trabalhando no terreno, nós vamos melhorar o terreno. Melhorando o terreno do indivíduo, ele vai ter muito mais, vamos dizer assim, vai brotar melhor, né? Então ele vai ter muito mais chance de se recuperar, de se equilibrar da doença que ele tem. Eu acho que a medicina ortomolecular não existe sem a medicina tradicional, né? Porque nós não tratamos uma urgência, uma emergência, um sintoma agudo. Nós trabalhamos melhorando o terreno do paciente. Então ela não é melhor nem pior. Eu acho que ela trabalha ao lado.
E no dia a dia, como o senhor consegue associar a pediatria à medicina ortomolecular? Já que a medicina ortomolecular era mais voltada para o adulto, né?
Aplico muito em criança também, né? A conciliação foi que, ao fazer a especialização em medicina ortomolecular, eu fiz com o objetivo de mexer com adultos e crianças. Porque fascina você mexer com o equilíbrio bioquímico do organismo, é um negócio muito gratificante. Os pacientes que dão continuidade ao tratamento, porque o tratamento também não é muito barato, né? Em termos de manutenção de fórmulas, os que dão continuidade, eles apresentam resultados bastante satisfatórios, gratificantes para o paciente e para o médico.
E são muitos que desistem?
Sim.
E por quê?
Pelo fator preço. Uhum. Eles fazem o tratamento por 6 meses e depois já melhorou o sintoma, abandona, depois nos procuram dali um ano com sintomas mais exacerbados novamente. Infelizmente, o fator preço...
Quer dizer, ele fica então muito mais caro do que a medicina tradicional, que implica em tomar alguns medicamentos. Quanto que ficaria?
Depende muito da situação clínica do paciente, do que ele precisa. Quando a reposição é só de vitaminas e minerais, o tratamento não é muito caro. Agora, quando nós temos que entrar com aminoácidos, que são as menores frações da proteína, né? Aí já fica mais oneroso, porque os aminoácidos geralmente são caros.
E todos são produtos sintéticos também, né?
São produzidos, sim, mas são substâncias que fazem parte, por exemplo, nós quando comemos um pedaço de carne, um ovo, um leite, um queijo, nós ingerimos aminoácidos, né? Os aminoácidos que nós usamos nas fórmulas são os mesmos dos alimentos, né? Produzidos em laboratório, sinteticamente, lógico, mas eles vão ter a mesma função dentro do organismo. Não são drogas que combatem sintomas, veja bem. São substâncias familiares do seu corpo.
E elas acabam sendo mais preventivas do que curativas.
Também curativa, porque a partir do momento que ela vai equilibrando o terreno, como eu disse já anteriormente, as doenças vão diminuindo os sintomas.
O senhor menciona aqui muito um equilíbrio bioquímico, né? Que seria o princípio aí da medicina ortomolecular.
Sim.
O que seria, então, para obter esse equilíbrio bioquímico, uma alimentação saudável e equilibrada que o senhor chega a mencionar? A
alimentação saudável seria o seguinte: o indivíduo tem que ponderar tudo na vida, né? Ele não pode dizer nunca, não comerei mais isso. Ele só tem que, no dia a dia dele, fazer uma alimentação racional. Fazer 5 a 6 refeições por dia, um café da manhã com fruta, ou com leite ou um derivado do leite, né? Se possível, comer um pão integral. Se o café da manhã aconteceu às 7, ele vai almoçar ao meio-dia, uma hora. Nesse intervalo, come uma fruta no meio do caminho, né? Uma hora ele vai almoçar, comece com saladas, coma verduras refogadas, não coma muita carne. Carne, o organismo não precisa de muita carne para viver, né? A carne branca ainda pode abusar um pouquinho mais.
A carne branca seria
peixe. Frango, né? Acostumar a comer as carnes de uma forma assim, não fritas, porque você satura a gordura da própria carne, mesmo que você... eu como grelhado na chapinha sem óleo. Mas a carne tem a sua própria gordura, que ao você chapeá-la, você está saturando essa gordura. E a gordura saturada, ela vai ajudar o organismo a aumentar a produção de radicais livres.
Por que se faz a distinção, se diz que a carne branca é melhor do que a carne vermelha, já que todas as duas são de origem animal?
Mas ela tem um teor de gorduras muito menor, né? A carne vermelha é muito mais gorda. Se você tem um problema de colesterol, por exemplo, você tem que abster-se da carne vermelha, comer o mínimo possível. E essas carnes, comê-las sempre cozidas, não muito fritas, né? Um dia você vai almoçar na casa de uma pessoa, tem uma carne frita, você come, não vai dar uma diferente, né? Agora, então são as 5, 6 refeições por dia. O lanchinho da tarde, um lanchinho com uma fruta, ou com um leite, ou um derivado do leite. Um jantar, não fazer lanche no jantar. As pessoas não jantam. Uhum. Elas comem uma pizza, elas comem um sanduíche de pão com bacon, com pão com salame e assim por diante. Jantar, o mesmo que você comeu no almoço, você vai comer no jantar. Uma saladinha nova. Acabou de jantar, outra frutinha. O segredo é comer 2 a 3 frutas diferentes por dia. Comer verduras 2 a 3 diferentes por dia. E 30% das verduras que você come, comê-las cruas, tá? Os alimentos integrais que você ingere, o arroz, o pão, o macarrão, os grãos de uma maneira geral, tudo isso junto com as fibras das verduras e das frutas vão aumentar a proliferação da sua flora bacteriana.
Alimentação vegetariana, então um vegetariano que acabou eliminando a carne da sua alimentação é o ideal, seria o ideal?
Mas aí tem que ser com orientação de uma nutricionista especializada no assunto, porque você tem que saber substituir a carne por grãos que contenham as proteínas que a carne não contém. Por exemplo, a soja, né? A soja é uma fonte de proteína muito boa, mas tem que ser muito bem orientada por uma nutricionista. Mas você vive muito bem sem comer carne.
Uma outra área que o senhor vem estudando é a fadiga crônica. Sim. E que também a medicina ortomolecular acaba tendo uma função importante no, certo, tratamento. O que, que seria a fadiga crônica?
A fadiga crônica, até algum tempo atrás, os pacientes que apresentavam fadiga eram taxados como preguiçosos crônicos ou como pacientes deprimidos, mas depois de muitos estudos, que não é nada a ver com medicina ortomolecular, é uma pesquisa científica da medicina tradicional, chegou-se à conclusão de que ela é uma doença orgânica, né? Ela existe, ela caracteriza-se predominantemente por um cansaço excessivo. O indivíduo nunca consegue ficar totalmente descansado. A mínima atividade física deixa ele numa exaustão total, né? Além desse cansaço exagerado, o indivíduo tem outros sintomas. Oscilações do humor, do comportamento, ele fica intolerante a determinadas situações que ele tolerava muito bem. A memória começa a falhar. A cognição, de uma maneira geral, né? A memória, a capacidade de compreender, de aprender. A orientação no tempo, no espaço, começa a alterar também. E tem muitos outros sintomas que acompanham dores musculares, difusas. São dores assim que não são acompanhadas de sinais inflamatórios. O indivíduo tem também dores de cabeça. E chega até um ponto em que o indivíduo está tão comprometido que ele começa a pegar infecções frequentes por comprometimento do sistema imunológico. Tá? A fadiga é muito desconfortante para o paciente. E o pior... O paciente sente-se pior é porque ele não convence as pessoas de que ele está mal, tá? Ele sente-se muito mal, mas a aparência dele não é de um paciente
e
grave.
E por isso que as pessoas acham que ele está com preguiça.
Não só
com
os empregadores, como os familiares, como os próprios médicos que atendem, eles não acreditam, porque a aparência não condiz com a realidade.
Mas a fadiga crônica, ela pode estar aí, ela pode ser mascarada por diversos outros tipos de sintomas, né? Desde a depressão.
Sim, por exemplo, uma doença crônica que não está sendo tratada de uma maneira adequada, que não foi diagnosticada, um hipotireoidismo. Tem muitas doenças que podem cursar com sintomas muito semelhantes da fadiga crônica, né? Indivíduos que são alcoólatras ou dependentes de outras drogas, eles podem até ter a fadiga crônica em função disso. Como, por exemplo, ele pode não estar com a fadiga crônica totalmente instalada, mas ele pode ter doenças sistêmicas, crônicas, que dá uma sintomatologia muito parecida. Eu já recebi pacientes que chegaram com um diagnóstico, eles mesmo dando o diagnóstico de fadiga crônica, pelo que já tinham lido em internet, e era um caso de hipotireoidismo muito sério. Estava hipotireoideu provavelmente há alguns anos e não procurou médico, não fez um diagnóstico.
E os médicos, eles estão aptos, eles conseguem fazer com facilidade o diagnóstico de fadiga crônica?
Sim, porque hoje nós temos uma comissão internacional que fala sobre fadiga crônica e que nos orienta bastante. Se você entrar em determinados sites da internet, você vai encontrar bastantes trabalhos a respeito disso, inclusive com condutas médicas, né?
Mas só a medicina ortomolecular, ela não dá conta de conseguir ter um tratamento eficaz nesse caso?
Sim.
Nos casos mais crônicos?
Nesse caso, sim, porque, veja bem, o indivíduo que tem uma fadiga crônica, a fadiga crônica é como causa, ela não tem uma causa única. Tá? É uma somatória de fatores, mas o estresse é o pior, é o fator que está presente em todos os pacientes. Tá? O estresse mexe muito com o sistema, com o eixo hipófise suprarrenal, né? O indivíduo estressado, que vive um estresse crônico, ele comanda a sua suprarrenal para produzir sempre neurotransmissores em quantidades aumentadas, adrenalina, noradrenalina, cortisol. E essa produção constante, aumentada de neurotransmissores, vai levando a suprarrenal a uma fragilidade, a uma insuficiência. E quando isso se instala, o indivíduo está já com um quadro de fadiga crônica bastante acentuado. Né? Então, dentro da horta molecular, nós vamos fornecer nutrientes para que essa suprarrenal melhore a sua função. Né? Nós vamos entrar com nutrientes variados, que é difícil falar aqui agora, né? Mas, e vamos também entrar com vitaminas, com minerais e às vezes até com substâncias que vão agir como antidepressivas, porque o paciente também está deprimido pelos próprios sintomas. Os sintomas são muito desagradáveis, muito desconfortáveis, né? Ele acaba entrando em depressão em função disso.
Bom, as pessoas que quiserem ter contato com o senhor, até para poder aprofundar o tema que o senhor abordou aí, que seria a medicina ortomolecular e também fadiga crônica, qual que seria o telefone de contato?
É, o do consultório é 3223-9338.
E o senhor acha, então, que, na verdade, a gente é o que ingere? Seria isso?
O ser humano é um reflexo daquilo que ele come, de como ele vive, né? Estresse. Todos nós temos, né? Nós só temos que trabalhar o estresse. Ou seja, você vê que hoje tem empresas que determinam um determinado tempo do dia para que os funcionários façam relaxamento, porque eles retornam ao trabalho com uma produção maior e com uma resistência, com uma tolerância muito maior ao estresse. Lazer prazeroso é importante para o ser humano, uma alimentação regrada, hábitos de sono adequados, beber socialmente, não fumar, né? Enfim, são hábitos de vida saudáveis que vão preveni-lo de uma doença desse tipo.
Bom, doutor Duvaldo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Espero até que o senhor volte mais vezes para falar a respeito deste tema aí.
Pois é.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Nós chegamos ao final de mais um Nesp Ciência, que teve como tema hoje falar de medicina ortomolecular e também fadiga crônica. E o nosso convidado foi o Duvaldo Moreno Prado, que ele é pediatra e também médico ortomolecular. O Nesp Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Luiz Silvestre. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail, unespciencia@uol.com.br, tudo junto e sem acento. Até o próximo programa. Do and I,